Além disso, nós temos outras bases, como por exemplo a base em relação ao hífen. Claro que o hífen já foi discutido aqui por muitas vezes, não resta dúvida da importância do hífen para a língua portuguesa, e eu não sou daqueles que é contra o hífen. Aliás, eu entendo que o hífen é extremamente importante para a língua portuguesa, principalmente por uma questão filológica e filosófica. Ontem eu estava com um colega que é vice-presidente da OAB, e ontem eu falava na comissão de educação da OAB, porque ontem foi o congresso, estava havendo, na verdade, nesse momento, o Congresso Nacional dos Advogados. Congresso muito importante, eu falei sobre a importância de, no curso de direito, fazer as chamadas, como, quase como obrigatórias, os chamados assuntos ou disciplinas, o nome não é mais disciplina, ontológicas ou disciplinas propedêuticas. Eu não consigo imaginar um aluno de direito que não tenha lido Crime e Castigo, de Dostoiévski, e possa advogar na área penal. Eu consigo imaginar isso como algo muito grave. E não há filosofia. Dessa maneira, o que eu quero colocar aqui é a necessidade de nós observarmos esse aspecto filosoficamente para que nós cheguemos a um aspecto prático. O hífen é importantíssimo, do ponto de vista, inclusive, didático, porque o hífen, ele demonstra o que nós chamamos de composição por justaposição, com noção de composição. Como a própria base 15, que é a base no primeiro artigo é colocado, as palavras compostas por justaposição com noção de composição devem ser colocadas com hífen. Eu coloquei, inclusive, alguns exemplos aqui que nos deixam, de repente, com um pouco mais de atenção a isso. A palavra ar-condicionado, né? O colega pode imaginar a palavra ar-condicionado. A palavra ar, sozinha, e a palavra condicionado, em separado, são duas palavras diferentes, por óbvio. Ar é substantivo e condicionado é um adjetivo. Mas quando eu penso no aparelho e vem à minha cabeça a materialização desse aparelho, nós temos a palavra ar-condicionado, que poderia ter outro nome, por exemplo, copo. Mas não, resolveram dar o nome de ar-condicionado. E esse nome, ar-condicionado, materializa uma ideia só, por isso nós chamamos de composição por justaposição. Ao colocar o hífen, fica didático o fato de que realmente é uma palavra composta de duas outras. Ora, em alemão existe isso, não o hífen, mas em alemão existe. Se nós pegarmos a palavra Volkswagen, nós vamos notar que em alemão Volkswagen é uma palavra composta sem hífen, mas é porque em alemão não há essa necessidade, mas em português há essa necessidade, didaticamente, de colocar o hífen, na minha concepção, conquanto muitos discordem, e eu obviamente respeito isso, é Estado democrático, porque facilita o aspecto de visualização dessa natureza de composição por justaposição que a palavra tem. Por isso que a ausência do hífen nas palavras compostas e essa eliminação, ao meu ver, ela se torna, na nossa concepção, simplesmente preconceituosa, não filosófica. E quando eu falo em filosofia, não falo só na filosofia aristotélica ou socrática, né? Falo de Perelman, por exemplo, francês extraordinário. Eu estive em Sorbonne há duas semanas, estive lá falando sobre a língua portuguesa e sobre um poeta chamado Gilberto Mendonça Teles, que é goiano, e falei sobre a poesia dele. E ele, nós discutimos em Sorbonne sobre esse detalhe de como é importante o fato de uma língua especificamente ter uma identidade e essa identidade dessa língua ser respeitada e, teoricamente, ser entendida e principalmente compreendida pelas pessoas. Então o hífen precisa ser mais compreendido. Eu diria que o hífen precisaria de um psicólogo, não é? Porque ele está sendo muito pouco compreendido, na minha concepção, pelos cidadãos brasileiros. Não por culpa deles, mas por culpa principalmente de um processo educacional falido. Conquanto a Lei 13.005 venha tentar resolver o processo educacional brasileiro. Essa lei fala do Plano Nacional de Educação e fala sobre a criação de um Sistema Nacional de Educação. Bem, procurador-geral é um exemplo clássico, cirurgião-dentista é um exemplo clássico, salário-família é um exemplo clássico, seguro-desemprego, salário mínimo, quando se trata da pessoa que vai receber o salário mínimo. Mas há alguns problemas. Por exemplo, eu vou pedir para que nós entremos no sítio da Academia Brasileira de Letras, se os senhores puderem, por gentileza, colocar para nós. Aliás, eu quero parabenizar a Comissão de Filologia da Academia, que criou esse sítio da Academia Brasileira de Letras, especificamente o VOLP Online. Hoje, todo cidadão que nos ouve aqui pode acessar o sítio da Academia Brasileira de Letras e lá no sítio da Academia Brasileira clicar VOLP e saber como é que é a grafia de todas as palavras, de qualquer palavra da língua portuguesa. Vamos pegar, por exemplo, a palavra hora extra. Hora extra é uma palavra que é muito usada por nós, advogados. Aliás, é usada pelo cidadão em si. E quando nós pegamos a palavra hora extra, vamos imaginar o seguinte: nós temos a palavra, a composição por suposição, como eu disse, com, colocamos salário família. Salário família é um instituto, concordam? Se salário família é um instituto, nós temos a palavra salário família como uma composição por justaposição. Se nós digitarmos salário, hífen, família, vai aparecer. Vai aparecer salário, hífen, família. Observem que vai aparecer. Qualquer cidadão pode clicar, aliás, muito importante, baixe um pouquinho, por favor, para que o cidadão possa... Perceberam que aparece lá salário família. Outro elogio, quem quiser baixar aplicativo, tanto para Apple Store quanto para o Google Play, pode baixar no celular, não há problema mais, não há necessidade de buscar aqueles dicionários que são informais da internet. Pode ir direto ao site da Academia Brasileira de Letras. Mas se eu digito hora extra, vamos digitar hora extra com hífen, para que nós possamos verificar se hora extra tem hífen ou não. E aí nós vamos pesquisar e vai dizer que não há essa palavra. Mas nós, juristas, ficamos um pouco tristes, porque há essa palavra. Há essa palavra. Hora é substantivo e extra, que na verdade é uma redução de extraordinário, pode ser um adjetivo, né? Imagine que alguém tenha trabalhado em hora extraordinária ou hora extra. Não há hífen, porque são duas palavras diferentes. Bora. Mas quando eu falo do Instituto do Direito Laboral, do Direito do Trabalho, hora extra, aí existe uma noção de composição e há, portanto, composição por suposição. Aqui não vai nenhuma crítica especificamente ao fato de não haver, porque não há também no Aurélio, não há no Wise, mas o que eu quero colocar é a necessidade de se criar um protocolo um pouco mais, professora, senadora, perdão, exigente em relação às fontes da ortografia no Brasil. Repito, as fontes da ortografia no Brasil. Porque se eu coloco hora extra com hífen, por exemplo, é um erro num concurso público. Eu que ministro aula para concurso público. É um equívoco. Mas não é com base especificamente na base 15, no primeiro artigo. Com base na lógica de pensamento de formação. Então é necessário que nós, entre aspas, legislemos um pouco mais e materializemos essa ortografia com base em eu queria falar um pouco mais sobre isso, obviamente o tempo não vai ser possível de colocar, mas com base em... Quais são as fontes da ortografia? Quais são as fontes? É a nota explicativa da Academia Brasileira de Letras? É o acordo ortográfico? É o vocabulário ortográfico? Porque o Aurélio, o Wise, que são grandes dicionários, são doutrinas. São apenas doutrinas. São pensamentos de alguns lexicólogos sobre determinada palavra, mas não necessariamente eu posso afirmar que sejam fontes legais. E o Senado tem competência para discutir esse assunto. Acho que esse assunto teria que ser um pouco mais discutido, ele me preocupa um pouco. Em relação à outra base, que é a base 16, há alguns aspectos que também nos chamam a atenção. Em relação ao pré, principalmente, nós juristas ficamos um pouco tristes também em relação a algumas palavras. Eu vou dar um exemplo. Essa questão foi uma questão de concurso público para analista. Os colegas que trabalham aqui no Senado, eles passam um concurso público, né? Alguns são analistas e eles fazem uma prova muito difícil, inclusive. A prova do Senado, foi uma prova bem complexa. Uma das questões da ESAF, que é uma banca da FGV, que fazem prova, é essa aqui, ó. Indique a alternativa baixa em que há um erro de ortografia, o que já é um desvio, porque ortografia é grafia correta, né? Seria um erro de grafia, seria melhor colocar assim. E aí nós temos as alternativas: predelinear, predestinar, preexistência, proembrionar e pré-questionar. Já vou concluir, senadora. Bem, qual seria a resposta? A resposta seria a letra C de casa. Imagine aquele que nos ouve agora em casa. Como é que ele faria essa questão? Se ele olhar o acordo ortográfico, ele não consegue fazer. Não consegue fazer. Porque não está escrito no acordo ortográfico como é que é a pronúncia, quais as palavras que têm deveras as pronúncias. Existe um aspecto apenas de exemplificação, não de exauriência. O que se observa, a conclusão a que se chega, é que a lógica, porque pre e pré significam exatamente a mesma coisa, e a lógica é a lógica apenas de pronúncia, a lógica é que a norma culta da língua portuguesa, de Portugal e do Brasil, tem preferência pelo pre. Por isso a palavra não é pré-questionar, mas sim pré-questionar. Mas não há um advogado que fale pré-questionar. Eu devo adiantar os senhores, viu? Não há um advogado que fale pré-questionar. Não force um advogado a dizer, por exemplo, exceção de pré-executividade, porque ele não vai dizer exceção de pré-executividade. E não venhamos também a dizer que essas palavras não são importantes, porque, por exemplo, para que um processo chegue ao Supremo Tribunal Federal, tem que haver pré-questionamento, senão não haverá, sob qualquer hipótese, o processo. Ou seja, isso gera uma problemática em relação a direitos de um cidadão. Então é necessário que nós possamos discutir, é óbvio que eu queria discutir um pouco mais de maneira aprofundada, mas trazer essa problemática, não como crítica, sob qualquer hipótese, a ninguém, isso é um processo de cidadania e de reflexão, é filosófico. E por isso eu aqui
professor
gostaria
Carlos
de...
André, o senhor tem o mesmo direito da professora,
ah, é?
Da nova Estela, mais 3 minutos.
Ah, eu agradeço, senadora, pela deferência. Então eu quereria apenas concluir dizendo que para esse debate, necessariamente, como se trata de um acordo ortográfico da língua portuguesa, e entendo que esse debate tem que, inclusive, incluir o Itamaraty, porque, como foi colocado muito bem pela professora Estela Mares, trata-se de um acordo internacional. A competência exclusiva, segundo o artigo 49, é do Senado da República, mas o Itamaraty tem que fazer necessariamente parte desse debate, haja vista que a CPLP, que é a Comissão dos Países de Língua Portuguesa, que infelizmente ainda não tem, ainda não tem a eficiência que deveria ter mais eficiência, e talvez não tenha por questões exatamente dessa falta de integração que talvez por meio da língua portuguesa nós podemos fazer ter, eu quereria que essa comissão pudesse indicar pessoas, colegas, especialistas, para que pudessem fazer parte mesmo de um grupo junto ao Itamaraty para discutir isso na CPLP. Eu não entendo mais a língua portuguesa como língua portuguesa. Eu entendo a língua portuguesa como língua brasileira. Eu tenho viajado muito e tenho percebido que muitos falam português por causa do Brasil, com quanto muito respeito tem a Portugal, por óbvio. O Brasil é um grande país, o Brasil é um país que tem crescido por demais. E esses detalhes são entraves, sim, porque as pessoas deixam de passar em concursos públicos por causa dessa problemática, e principalmente deixam de passar porque, deveras, a coisa não se materializou ainda do ponto de vista legal. Aqui, então, termino a minha fala. Agradeço por demais a senadora pela deferência, pelos minutos a mais.
Eu agradeço imensamente a exposição do Carlos André Pereira Nunes, que demonstrou aqui com a sua juventude alguns aspectos que ontem não estiveram presentes, porque uma abordagem, mesmo que seja com uma visão jurídica de uma terminologia, de uma linguagem própria, no trato do ofício do exercício da atividade jurídica, mas ele requer também um cuidado extremamente rigoroso de parte dos que têm a responsabilidade disso. Eu queria, sobretudo, lhe agradecer a referência de que precisa, sim, ser debatido. Então, agradeço muito, e é o que esta casa e esta comissão está fazendo, é debater, já que estamos percebendo que existem muitos detalhes que são aparentemente relevantes, mesmo naquele texto, quando o senhor falou, e até o professor Bechara chamou a atenção, em como se escreve Estado ou município, e ali no mesmo texto, no texto estava os Estados-membros da União, na definição da Constituição Federativa, aí Estado democrático, aí Estado e democrático, só Estado com letra maiúscula, mas ali estava para ser minúscula ou maiúscula. Então, são questões que a gente tem que esclarecer. Por isso a dificuldade que os professores de língua portuguesa têm para entender toda essa, digamos, grande alteração que houve. Mas foi uma observação, agradecendo ao Carlos André por ter trazido essa riqueza de abordagem. Eu passo agora a palavra ao professor Ivanildo Bechara para fazer a sua exposição.
Muito obrigado, senhora senadora Ana Amélia, senhores presentes, membros da mesa. Gostaria de fazer algumas considerações sobre alguns temas que foram ventilados durante o nosso encontro de ontem, numa prova evidente de que estas reuniões são importantes, quer na sede do Senado, quer nas instituições científicas. Eu separei aqui alguns temas de um artigo intitulado Uma visão tranquila e científica do novo acordo ortográfico. E vou tratar de alguns pontos que mereceram a crítica ou da imprensa ou de outras entidades. Muitas das vozes de resistência apresentam razões destituídas de qualquer fundamentação real. A primeira delas, compartilhada por vozes fora do país, argumentava que o Acordo de 90 escondia um propósito de neocolonização por parte do Brasil, porque as bases ortográficas atendiam mais aos hábitos vigentes entre o nosso país do que os hábitos vigentes entre portugueses e africanos. Pondo de lado o argumento de que o texto foi assinado sem restrição por representantes de 7 nações soberanas, a que depois se juntou Timor-Leste, e agora estamos na iminência de ser acrescentado também com Guiné. Por mais superficial que seja a leitura das bases, percebe-se que o acordo mais se aproxima das normas estabelecidas pelo sistema de 45, corrente entre portugueses e africanos, do que pelo sistema de 43, oficial somente no Brasil. Outra argumentação infundada apegava-se ao fato de o Brasil, pela Academia Brasileira de Letras, ter publicado a 5ª edição do seu vocabulário ortográfico, Volpe, antes de as nações envolvidas, signatárias do texto oficial, terem publicado o vocabulário ortográfico comum de que fala o artigo 2º do supracitado texto. Deve-se o argumento mais a confundir as partes e menos a uma leitura inadvertida, porque o artigo 2º não trata do léxico comum, mas sim do léxico das terminologias técnicas e científicas, antigo desejo de acadêmicos lusitanos da unificação da nomenclatura técnica que corre diversificada entre os domínios, entre o domínio linguístico das nações de língua oficial portuguesa. Leiamos o artigo 2º e tiremos nossas conclusões. Artigo 2º, textualmente. Os Estados signatários tomarão, através das instituições e órgãos competentes, as providências necessárias com vista à elaboração, até 1º de janeiro de 93, de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, tão completo quanto desejável e tão normalizador quanto possível, no que se refere às terminologias científicas e técnicas. A restrição final traduz inequivocamente a intenção dos signatários, não dando nenhuma margem de discussão, neste particular, à pretendida leitura dos adversários da implementação do acordo. Na oportunidade, cabe lembrar que a preocupação terminológica já estava esboçada no texto que orientou a reforma ortográfica portuguesa de 1945. A normalização da terminologia técnica e científica é tarefa gigantesca e difícil, prenunciada na cautela da redação do artigo 2º, tão completo quanto desejável e tão normalizador quanto possível. O caso lembrado pelo nosso colega a respeito de hora extra é um caso típico. Hora extra, dentro da normatividade do direito, teria que ter esse hífen, segundo provou o nosso colega. Mas isso pertenceria não ao léxico comum, mas ao léxico terminológico jurídico. Então, é este assunto sobre o qual devem os especialistas curvar a sua, atentar para a sua necessidade. Um terceiro subterfúgio alegado pelos inimigos da implementação do acordo, elaborado pela Academia Brasileira de Letras no seu VOLP, é que este se afastou